É que vamos escutar em primeiríssima mão o tema Dança Macabra, o novo tema do Tiago Ferreira, o Cavalheiro, mais uma vez a passar aqui na Universitária. Viva, Tiago, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo ótimo.
Bem-vindo à Roma e ao Português Suave. Trouxeste-nos a Dança Macabra em antestreia. O tema é lançado amanhã e amanhã, recordo, há também concerto no Café Concerto Rumo by Mavi, por cima do local onde nós nos encontramos. Estávamos a falar, à medida que íamos ouvindo a música, estávamos a falar sobre as coisas más que vão acontecendo no mundo e quando uma pessoa tenta esquecer, tu estás cá para nos lembrar. É uma das tuas facetas, esta tua
não,
inclinação para...
não, de todo. Não sei, quer dizer, consigo compreender, mas primeiro, isto tem um interesse relativamente limitado, mas eu sou um homem absurdamente afortunado na minha vida. Fortunas, muitas delas que eu não mereço, mas que também não vou desbaratar. Por isso, a música que eu faço e aquilo sobre o que eu vou versando não é obrigatoriamente um reflexo direto, nem pouco mais ou menos, da minha vida. Felizmente. E a Dança Macabra, na verdade, não é uma reflexão sobre a minha vida, porque, na verdade, é uma reflexão sobre todas as vidas e a morte que sucede a todas elas. Por isso, sim, eu acredito que haja sempre assim uma aura de neurose e de algum pessimismo relativamente à música que eu faço, felizmente totalmente dissociada da minha vida pessoal.
Tu vais, se calhar as coisas estão relacionadas, tu consegues ver as coisas se calhar com outro distanciamento e lá está, falas desse lado às vezes um pouco mais negro, um pouco mais depressivo, não é? Estava a recordar a Ilha Digital, que é também um disco marcado por esses tons mais escuros, a própria Falsa Fé também é assim, um disco de algum desencanto.
Sim, mas eu conforme o tempo vai passando, vou conseguindo fazer uma coisa, quanto mais não seja por saturação, que é, eu não escrevo objetivamente sobre mim, nem escrevo objetivamente sobre o que se passa comigo, por razões de várias ordens. Por exemplo, primeiro, porque fazer a minha música é ainda mais aborrecida se eu falar sobre a minha própria vida. Por isso eu tento ser assim um bocadinho mais observar o que se passa em meu redor e ver o que é que isso me sugere ou algo do género. Eu sou um bocado mais observador do que propriamente interveniente na música que faço atualmente. E esta questão do último disco é uma observação objetivamente pessimista daquilo que eu acho que em larga medida está a acontecer no mundo ou está a acontecer às pessoas e de que elas estão mais deslaçadas nas suas relações, mais isoladas, mais tristes, deprimidas, ansiosas, porque estão efetivamente menos umas com as outras e comungam muito menos umas com as outras. Este tema, o Dança Macabra, é objetivamente assim um one-off. Da mesma maneira que eu tinha feito a mesma coisa entre o Falsa Fé e o Ilha Digital, lancei o Ninguém Me Avisou na altura, no dueto que fiz com a Xana, e agora também me apeteceu fazer a mesma coisa, porque sou-me tempo de alguma inatividade e eu gosto bastante de escrever, se calhar até mais do que de interpretar, gosto bastante mais de escrever, de compor, escrever não particularmente. E surgiu-me esta possibilidade, porque, na verdade, passam-se aqui alguns tempos mortos e ao passo que eu já posso estar assim a piscar o olho ao próximo trabalho que quero fazer, ainda estou a apresentar o último, por isso fica assim aqui um bocado tresmalhado e para manter a máquina a rolar vou fazendo estas canções de que fazem a ponte. E o Dança Macabra tem que ver com duas coisas. Tem que ver com, primeira, uma visita que eu fiz com a minha mulher à Capela dos Ossos e que tenho uma inscrição na entrada que eu acho genial. E que é completamente plagiada, copiada, né, para o refrão da música, que é "Nós ossos que cá estamos, pelos vossos esperamos". Que é macabro, mas eu também acho que é reconfortante, ou seja, não vamos estar sozinhos, vão estar lá muitos ossos como os nossos à nossa espera, e é algo que iguala toda a espécie humana. Só há duas coisas em comum, que é nós, todos nós nascemos e todos nós morremos, e essa universalidade da morte. E depois, durante a pandemia, eu dei-me conta, quer dizer, e isto é uma coisa que acontece recorrentemente, que não sabia nada sobre um tema. E depois esse tema acaba por me fascinar e eu acabo por ir querer saber alguma coisa sobre esse tema. E eu descobri que sabia muito pouco sobre a peste negra. Pronto. E na verdade não sabia quase nada, que não fosse uma ou duas linhas. E então pus-me a ler sobre a peste negra e descobri esta alegoria, a dança macabra, que é uma alegoria medieval, que depois deu origem a várias expressões artísticas, a poemas, a pinturas, a esculturas até, que basicamente é um apelo alegre e dançante da morte. A dizer que não, por muito mais espalhafato que nós façamos, por muito que nós sejamos relevantes, a morte é uma inevitabilidade. E isso pode parecer para muitas pessoas inquietante, não é? Mas para mim é uma ideia na qual eu encontro muito conforto. Saber que tudo isto, que todas as minhas inquietações, todos os meus problemas vão terminar, de certeza absoluta, e vão terminar para toda a gente.
Uhum. É passageiro, sem dúvida.
É completamente passageiro.
Mas há aqui uma novidade, ou pelo menos um dado que também queria destacar. O embrulho da coisa é um tema com um balanço muito interessante. Também a produção, há aqui uns tons mais coloridos da tua música. Isto é uma experiência? Foi algo que...
Ora bem, isto aconteceu...
Vais aprofundar?
Eu acho que às vezes os artistas tendem a enfabular um bocadinho o processo. E pronto, eu já te falei um bocadinho sobre o processo literário, ou seja, a ideia que estava na minha cabeça. Ou seja, eu entrei uma vez na Capela dos Ossos e fiquei fascinado com aquela citação, e depois a ideia de ter lido mais um bocadinho criou-me aqui uma ideia. E a dança macabra, que eu acho que é um tema forte, um título forte. Em termos musicais, isto aconteceu porque eu estava à espera de um frango de churrasco na churrascaria Xerancha, em Real, e deu uma música da Dua Lipa. E eu achei aquilo, e aquilo de alguma forma mexeu comigo, e eu fiquei da mesma maneira que o livro e a capela me excitaram de uma certa maneira, aquele tema naquelas colunas terríveis e enquanto por cima daquele barulho de fritos
e o aroma,
e pedidos,
se calhar,
e o aroma, a gordura queimada, estimularam-me, e no caminho para casa o tema como que me ocorreu. E pronto, o tema ocorreu-me, e depois tenho um modus operandi, que é, quando me ocorre uma coisa destas, tento registá-la o mais rapidamente possível, porque não sei escrever música, há uma possibilidade muito real dela me escapar. E depois comecei um processo de produção com o Vítor Barros, que já também produziu o Ilha Digital, e fiz convites ao André Simão, dos Dear Telephone e dos Sensible Soccer, para tocar o baixo, ao Sérgio Freitas, o Sérgio Fritz, não é? Aqui de Braga, porque tocou os pianos, ao Gil Amado, dos Long Way to Alaska, também aqui de Braga, que tocou a bateria, e vou convidando muita gente para ter assim muitos inputs, e depois a produção terminou nisto. Há uma particularidade interessante, que é, apesar de, ou seja, é um tema sobre a morte, mas eu também queria que ele fosse, como o próprio nome indica, uma dança. Por isso eu quis que ele tivesse...
Tem um apelo...
Um componente mais dançável, não é? Se bem que falar na minha música e dançável pode parecer uma contradição nos termos, mas há ali componentes da linha de baixo, dos arranjos de cordas, dos sintetizadores, eu não diria dançável, mas pulsante, assim, uma coisa um bocadinho mais indutora de movimento do que outras coisas que já tenha feito.
Sim, concordo. É curioso que tu, quando estiveste aqui, estivemos a falar... Também aqui no Português Suave, sobre o Ilha Digital, na altura tinhas precisamente referido que andavas a ouvir a Dua Lipa.
É.
E eu, quando ouvi o tema, lembrei-me disso.
É.
Verdade.
Acho que eu fico com a sensação, eu sou assim um ser um bocado recoletor na música, porque tenho a cabeça cheia de música e por isso não procuro artistas novos. Por isso eu ouço Dua Lipa como qualquer pessoa que entra numa churrasqueira ouve Dua Lipa, não fui procurar. Mas depois, estes artistas novos, essa Dua Lipa, este Harry Styles, a Miley Cyrus, que, não é, que podem parecer assim coisas assim populares, no sentido de não apelativos às pessoas que se debruçam mais sobre as músicas, aquilo depois de desmiuçado é uma coisa colossal. Cada tema daqueles tem 14 produtores e tem músicos extraordinários, ou seja, aquilo são obras muito refinadas. Eu não sei se daqui a 20 anos as pessoas vão olhar para aquilo com alguma reverência ou como aquilo tendo deixado algum lastro. Mas ainda que não seja como um objeto sónico, aquilo são coisas extremamente bem conseguidas.
Sim, tem elementos importantes, não é?
Muito importantes e que são... e que cativam as pessoas. E é... uma coisa que eu percebi... eu tenho um filho pequeno e eu não sabia que a resposta física à música era tão instintiva e natural. Eu pensava que era uma coisa adquirida. Uhum. Mas os miúdos, quando ouvem, da mesma maneira que eu, quando ouço uma música que gosto muito, o meu corpo balança. Isso acontece também com as crianças. E isso acontece com as pessoas que ouvem música de uma maneira descomprometida. E estes temas, por exemplo, um tema da Dua Lipa é muito facilmente indutor de movimento nas pessoas.
Uhum. Pois também tem a ver com a questão da repetição, não é?
Acredito
que são
sim.
Temas que têm um airplay, têm uma exposição que outros não têm, mas sem dúvida que têm esse potencial.
Claro,
e também, como estavas a dizer, há muita gente a trabalhar nisso e às vezes também são coisas também predispostas a isso ou pensadas para isso. Mas isto é o resultado, já percebi que te agrada, e será para manter um pouco mais este embalo? Ou...
Duvido muito.
É muita...
Duvido muito. Estou a pensar no que é que vou fazer a seguir, e da mesma maneira que o Ilha Digital foi diferente do Falsa Fé, eu quero que o próximo disco seja diferente deste.
E que sim, mas este tema não é uma ponte, é um ato isolado.
Este tema é um funeral.
É um ato isolado.
Okay. É um funeral desta sonoridade um bocado maximal, dark, com muitos sintetizadores, em que eu gostei muito de trabalhar no último ano e meio.
Uhum, muito bem. E há outro motivo também para a nossa conversa, para além do tema que escutamos, o Dança Macabra. Concertos também. Semana passada já estiveste em Santo Tirso, no Carpe Diem. Amanhã, Café Concerto Rumba e Mavi, aqui por cima. E tens a companhia também já de um parceiro do José Pedro Vinagre.
Justamente.
Aliás, com quem tens também os...
Malapata.
Os Malapata, que disseste também na última vez que cá estivemos.
Disse.
Prometeste publicamente que...
Que até novidades e não tive.
É verdade.
Não tive.
Esta conversa também é uma cobrança.
Essas novidades estão no exato mesmo ponto que estavam nessa altura, o que é triste. E eu, não obstante, eu continuo com o exato mesmo intuito, que é de que elas saiam de lá. E vamos tentar que isso aconteça.
Ok, mas enquanto isso não acontece, a parceria, enfim, de outra forma, mas é...
É
reeditado, é ele que te acompanha.
É ele que me acompanha.
Boas sensações que tiveste no último no concerto de Santo Tirso, e este é o segundo.
É bom porque é uma espécie de regresso, de certa forma, àquilo que eu fazia no início, que era obliterar completamente o que era uma banda e estar simplesmente com elementos muito cruos, ou seja, com uma canção, com uma voz, com a guitarra, com outro instrumento, uma instrumentação que depois o Zé Pedro vai conseguindo arranjar à volta disso, um sintetizador, ou seja, sem bateria, sem baixo, sem grande estardalhaço, voltar a pegar nas canções assim. O que é satisfatório, eu gosto.
Muito bem.
Quando seja para variar.
Exatamente. E é dessa forma, então, que te vais apresentar amanhã. Só mesmo para terminar, e agora vamos também falar da malta com quem partilhas o palco, eles vão tocar antes, agora vais servir de embaixador.
Vou,
para os Azurara.
Muito.
É importante também, e até porque não há nada gravado, portanto as primeiras audições são estas em palco. Já
ora
agora,
bem,
explicasse aqui um pouco a curiosidade.
Os Azurara são dois bons rapazes, que é o Vítor Divels e o Filipe Ferreira, que é tão bom rapaz que até é meu irmão. E eles os dois têm uma banda que está a demorar algum tempo a conseguir pôr as coisas cá fora. É um projeto de songwriting, acredito eu, influenciado por folk rock americano, mas que poderá ser esta uma descrição redutora. E aproveitamos que eu ia sair para dar uns concertos num formato reduzido e... propus-lhes que eles pudessem abrir os concertos e eles estão a abrir este, abriram o anterior e vão abrir alguns também que vamos marcar agora no, para os próximos meses.
Muito bem, há também esse bónus, há um, algo que está aí a começar, esperemos que seja também um gatilho para que as coisas avancem. São os Azurara que vão tocar primeiro e depois o Cavalheiros com o seu com o José Pé de Vinagre, também parceiro de palco e não só, também parceiro de estúdio noutras circunstâncias. Tiago, foi mais uma vez um enorme gosto ter-te por cá.
Obrigado.
Igualmente. Vamos continuar com o Erra, vamos buscar o teu disco anterior, o Ilha Digital, sendo que disco, pelo menos, não tendo o cronograma feito, não tendo plano, mas...
24.
Já vais ter coisas...
24, quero ter um disco cá fora. Quero que aconteçam duas coisas em 2024, que é o meu disco, ter um disco novo cá fora e que o meu Futebol Clube do Porto tenha outro presidente, que é o fim do Pinto da Costa. Por isso acho que é um ano auspicioso para mim.
Ok, vamos aguardar e esperamos então. Se não for antes, em 2024, voltaremos a falar. Ficamos então com a R, foi o Cavalheiro aqui no Português Suave.